Let's go, vamos lá. A vida disciplinada, como é que será, né? Pra quem ouviu o último episódio, né? Um monte de problema aqui, puta. Falando de distração, de multitarefa, perder o foco, perde produtividade. Como é que resolve isso, né? Como é que seria a vida disciplinada? Tem até uma frase interessante, esse é o capítulo 6 do livro A Única Coisa, que estamos lendo aqui no Clube do Livro, que é do Léo Babauta, que diz o seguinte: um dos mitos predominantes da nossa cultura é a autodisciplina. Opa. E aí, Brunão, como é que estamos?
Estamos ótimo. Vamos entrar nesse capítulo aqui, que eu acho que vai ser tão legal quanto o último, né? O último foi muito bom e... pelo tema aqui, é um tema que eu costumo gostar.
A gente nunca sabe, né? Cada leitura é uma descoberta, mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ser mais objetivo na leitura e a gente discute um pouco mais no final. Vamos lá, vamos ver se sai. A vida disciplinada. Existe uma... E você que está aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo, né? No trânsito, na academia ou em casa, você é bem-vindo. Existe uma ideia disseminada de que bem-sucedido é aquele que é disciplinado, que leva uma vida disciplinada. É mentira. A verdade é que não precisamos de mais disciplina do que já temos. Só precisamos direcioná-la e administrá-la um pouco melhor. Ao contrário do que a maioria pensa, o sucesso não é uma maratona de ações disciplinadas. A realização não exige que você seja uma pessoa disciplinada em tempo integral, em que cada ação é ensaiada. E o controle é a solução em todas as situações. Aí tem um trecho aqui destacado pelo autor. O sucesso é uma corrida de curta distância, uma arrancada alimentada pela disciplina apenas pelo tempo necessário para o hábito assumir o controle. Como assim? Quando sabemos que algo precisa ser feito, mas não está sendo, geralmente dizemos, abre aspas, só preciso de mais disciplina. Mas não. Precisamos é do hábito de fazer aquilo. E a disciplina necessária é apenas o suficiente para criar esse hábito. Lá na formação de Wealth Planners da Tech Finance, né, quando a gente está falando das coisas mais importantes, né, que é avaliar com quem você vai entrar em contato e entrar em contato com essas pessoas, essas são as duas coisas mais importantes. A elas, a gente dá o peso de rito, né, porque o ritual você não pondera sobre ele. Você não pensa antes de escovar os dentes. Por que que eu digo que são as duas coisas mais importantes? Pô, eu vou ligar para quem? Eu tenho que saber a quem eu vou ligar. Então, se você escolhe essas pessoas e se você faz contato com essas pessoas, o contato feito da forma certa, uma parte das pessoas vai dizer: ok, Bruno, vamos conversar. E se o cara disser ok, fudeu. Né? Sabe quando é que as pessoas, Brunão, assistem o maior índice de consumo? Isso serve para Tech Finance e para Tech Finance Business. Dos módulos que versam sobre a metodologia comercial, é quando o cara tem uma reunião, porque aí fudeu, o cara não tem como escapar, né? O cara tem uma reunião, tem que saber fazer express. Né? Por quê? Porque eu comprei o problema. Né? E a mesma coisa, subsequentemente, o cara, fui lá, fiz a reunião e tal, não sei o quê, o cara, pô, eu quero, comprei, fudeu, agora o cara tem que aprender a fazer, porque eu tenho que prestar o serviço. Né? Então, o que ele tá falando aqui é, se eu consigo ter a disciplina só para fazer as primeiras vezes, até que isso se torne de fato um ritual, você tira a pedra e enxerga o sol, né? Fazendo analogia aqui ao mito da caverna. Seguindo, em qualquer discussão sobre o processo, as palavras disciplina e hábito acabam se cruzando. Ainda que tenham... Eu disse que não ia fazer intervenção, já estou fazendo, né? Mas vamos lá. Ainda que tenham significados distintos, elas se conectam de modo poderoso para formar o alicerce da realização. Trabalhar regularmente em alguma coisa até que ela trabalhe regularmente para você. Quando você se disciplina, está, em essência, treinando para agir de modo específico. Se permanecer assim por tempo suficiente, a ação se transforma em rotina ou, em outras palavras, em um hábito. Assim, quando você vê pessoas que parecem disciplinadas, o que está enxergando de verdade são pessoas que treinaram para incluir um punhado de hábitos em sua vida. Isso faz com que pareçam disciplinadas quando, na verdade, não são. Ninguém é. E quem desejaria ser, aliás? A simples ideia de ter cada comportamento moldado e mantido por treino parece assustadoramente impossível e extremamente entediante. A maioria das pessoas acaba chegando a essa conclusão, mas não vendo alternativa, redobra o esforço para realizar o impossível ou, o que talvez seja mais comum, acaba desistindo. então vem a frustração e, por fim, a resignação. Você não precisa ser disciplinado para conseguir o que quer. Aí vem outro trecho destacado pelo autor. Você pode alcançar suas metas com menos disciplina do que imagina. E o motivo é simples. O sucesso exige fazer a coisa certa, não fazer tudo do jeito certo. O segredo do sucesso é escolher o hábito correto e usar apenas a disciplina necessária para formá-lo. Só isso. Você só precisa dessa quantidade de disciplina. À medida que esse hábito fizer parte da sua vida, você vai começar a parecer uma pessoa disciplinada, mas não será. Será alguém que tem algo que funciona regularmente para você, porque se esforçou regularmente por isso. Será uma pessoa que usou de um pouco de disciplina seletiva para criar um hábito poderoso. E aí ele vem para um subtópico aqui, um tópico do capítulo que é: disciplina seletiva leva ao topo do pódio. O nadador olímpico Michael Phelps é um exemplo perfeito de disciplina seletiva. Na infância, quando foi diagnosticado com TDAH, a professora da escola disse à mãe: Michael não consegue ficar parado, Michael não consegue ficar quieto. Ele não tem talento, seu filho jamais vai conseguir se concentrar em nada. Caralho, velho. Arthur, chato. Eu sei que essas coisas rolam pra caralho, isso não é falta de sensibilidade, mas assim... eu acho que tem um pouco de romantização, assim, sabe? Jornada do herói e tal. Porra. Primeiro que, assim, não sei, eu acho mais provável um professor, né, convidar a mãe pra ter uma conversa e falar: olha, seu filho tem TDAH, significa isso e tal. Por mais que, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, se tratasse com muito mais mística o TDAH falando do caso prático do que hoje, né? Mas, eu não sei, eu acho menos, pelo menos provável que uma professora, né, virasse dizendo o seguinte: seu filho não consegue ficar parado, ele não consegue ficar quieto, ele não tem talento, ele jamais vai conseguir se concentrar em nada. Porra. Né? Seu filho jamais... Assim, vamos lá. Então, me parece mais um pouco da construção da... A narração da jornada do herói. Mas, assumindo que foi isso, sigamos aqui na leitura, né? Bob Bowman, seu treinador desde os 11 anos, conta que Michael passava muito tempo na lateral da piscina, perto do posto do salva-vidas, de castigo por mau comportamento. Esse mesmo mau comportamento surgiu, de vez em quando, em sua vida adulta. E mesmo assim ele quebrou dezenas de recordes mundiais. Também é outra coisa, né? Assim, traz um pouco de essência talibiana aqui. Eu não posso pegar Michael Phelps como representação de algo que nos é útil, né? A mentalidade do Michael Gladwell ali, eu tenho que procurar um padrão amplo de observação e não Michael Phelps, but let's go, né? Ele quebrou dezenas de recordes mundiais. Em 2004, ganhou 6 medalhas, não sei o quê. Em 2008, chegou ao... Suas 18 medalhas de ouro estabeleceram um recorde para todos os esportes olímpicos. Antes de pendurar os óculos e aposentar, suas vitórias na Olimpíada de Londres de 2012 elevaram seu total de medalhas a 22 e lhe garantiram o status de atleta olímpico mais premiado de todos os esportes e de toda a história. Justamente por isso, talvez não seja a melhor referência. Um repórter comentou o seguinte sobre Phelps: se ele fosse um país, estaria em 12º lugar nas últimas 3 Olimpíadas. Hoje em dia, sua mãe diz, abre aspas, a capacidade de concentração do Michael me espanta. O treinador dele diz que esse é o atributo mais forte do atleta. Bem, como isso aconteceu? Como o garoto que jamais conseguiria se concentrar em nada realizou tanto? Bem, Phelps se tornou uma pessoa com disciplina seletiva. Cara, e ainda vou além aqui, né? O que o acompanhamento e a suplementação que um nadador olímpico dos Estados Unidos teve não pode servir como referência para José, que nos ouve, do Paraná, e que é assistente administrativo. Assim, por favor, né? Tipo, existem muitas substâncias que são permitidas antes de se tornar doping e que elevam o nível de concentração ao infinito. Porra, assim, vamos lá. But let's go. Eu tô chato nesse, né, Bruno? Porra, foda. Phelps se tornou uma pessoa com disciplina seletiva. Bem, dos 14 anos até as Olimpíadas de Pequim, Phelps treinou 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele considerou que se treinasse nos domingos, teria uma vantagem de 52 dias de treino na competição, passava 6 horas por dia na água. Canalizar a energia em seus pontos mais fortes, disse o treinador, não querendo simplificar demais, não é exagero dizer que Phelps canalizou toda a sua energia para uma disciplina que se transformou em hábito, nadar todos os dias. Outra coisa, né? Já que eu tô chato, indo além aqui, né? É como diz o Cerise, né? O modo Barsi de construir patrimônio não funciona para a pessoa média. Sim, o método Barsi é gastar pouco e morrer velho. Não está ao alcance das pessoas. Você não garante a idade que você vai morrer e você normalmente, muito provavelmente, não se contenta sistematicamente em gastar muito abaixo da sua renda. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Né? Então, tem que, tipo, esse nível de sacrifício aqui também não é para todo mundo. Voltando à leitura, a recompensa por desenvolver o hábito certo é evidente. Leva a pessoa a alcançar o que deseja. O que às vezes passa despercebido é que isso também simplifica a vida. A rotina fica mais clara e menos complicada, porque a gente sabe o que precisa e o que não precisa ser bem feito. O fato é que usar a disciplina para criar o hábito certo nos dá a licença para ser menos disciplinados em outras áreas. Ao fazer a coisa certa, você se liberta de ter que monitorar tudo. Isso é muito bom. Michael Phelps se encontrou na natação. Com o tempo, a disciplina para alcançar isso formou o hábito que mudou sua vida. 66 dias para chegar lá. Disciplina e hábito. E assim, pegar um exemplo aqui dentro. 200 caras como Phelps, né, treinaram todos os domingos e tal, com esse nível de dedicação e doação e tal, e não chegaram, né? É o exemplo do nigeriano lá, da NBA, que o cara treina. Já viu esse Instagram? Pô, depois eu te mostro. Não sei nem pronunciar aqui, porque é um nome cheio de consoante e tal, mas nigeriano, que ele tem milhões de seguidores, porque o sonho dele é... Ele mora numa área super sem recurso, assim, o sonho desse cara é jogar na NBA. E ele monta, velho, os esquemas de treino dele com corda, com tijolo, com telhado e tal, não sei o que, e o cara treina na chuva, sol, brá. Aparentemente, tô na torcida pelo cara, super gente boa e tal, mas aparentemente ele não tem o talento para jogar na Liga Profissional de Basquete Americana, né? E ele é um cara que, pô, vai ganhar dinheiro e talvez já esteja tendo sucesso por outros meios, né? Pela mensagem que ele passa nas redes sociais, a audiência que ele alcança e tal, 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 mas assim, não é falta de disciplina, né? Então, muito também, hein, o resgatar aqui é o estilo talebiano, que, velho, o cemitério tá cheio de gente que a gente não escuta a história, né? 66 dias para chegar lá. O que é isso? Outro tópico aqui no capítulo. Disciplina e hábito. Vamos ser francos. Ninguém quer falar sobre essas coisas. Eu também não quero. As imagens que essas palavras conjuram na nossa mente são de algo difícil e algo desagradável. Só de ler as palavras eu já fico exausto. A boa notícia é que a disciplina correta nos leva longe e os hábitos são difíceis só no início. Com o tempo, fica cada vez mais fácil manter um hábito. É verdade, diz o autor. Manter hábitos exige muito menos energia e esforço do que começá-los. Ver figura 7, né? Então ele está dizendo que o hábito ele se consolida a partir do dia 66, com base no estudo que ele vai falar aqui em seguida, e que o esforço para você implementar aquela atitude ele é muito alto, mas ele vai caindo até que a partir do dia 66 ele entra num platô, como se ele começasse a ser, falando aqui para os wealth planners, assumido pelo seu sistema automático e não exigisse mais o seu sistema reflexivo. Bem, voltando à leitura. Se aguentarmos a disciplina por tempo suficiente para transformá-la em um hábito, tudo fica diferente. Mantenha um hábito até que ele se torne parte da sua vida e você poderá dominar a rotina com menos desgaste. O que é difícil se torna um hábito e o hábito torna fácil o que antes era difícil. Mas, afinal, por quanto tempo é preciso manter essa disciplina? Pesquisadores da University College de Londres têm a resposta. O gatilho da autoridade aqui, né? Por que 66? Bem, em 2009, eles fizeram Esta pergunta, em quanto tempo se forma um novo hábito? O objetivo era descobrir o momento em que um novo comportamento se torna automático ou arraigado. O ponto de automatização ou automaticidade chegava quando os participantes alcançavam 95% da curva de potência e o esforço necessário para sustentá-lo era praticamente o mínimo possível. Eles pediram que os estudantes estabelecessem objetivos de exercícios físicos e alimentação durante um período de tempo e monitoraram o progresso deles. Os resultados sugerem que são necessários, em média, 66 dias para adquirir um novo hábito. A variação total foi de 18 a 254 dias, mas os 66 representavam um ponto ideal, com os comportamentos mais fáceis demorando menos dias, em média, e os comportamentos mais difíceis demorando mais. Os gurus da autoajuda costumam pregar que se leva 21 dias para fazer uma mudança, mas a ciência moderna não confirma isso. Demora um tempo para desenvolver o hábito certo, por isso não desista cedo demais. Depois de decidir qual é o hábito certo a incorporar, leve todo o tempo necessário e aplique toda a disciplina possível para desenvolvê-lo. Os pesquisadores australianos Megan Oughton e Ken Chang descobriram, inclusive, alguma evidência de um efeito de halo ou efeito halo ao redor da criação de hábitos. Em seus estudos, os estudantes que tiveram sucesso em adquirir um hábito positivo demonstravam menos estresse, menos consumo por impulso, melhores hábitos alimentares, redução no consumo de álcool e de cafeína, redução do tabagismo, menos horas vendo TV e até menos louça suja na pia. Se você mantiver a disciplina por tempo suficiente para que ela se transforme em hábito, não somente o hábito se torna mais fácil, como outras coisas também ficam mais fáceis. E por isso que, trecho destacado pelo autor, as pessoas que têm hábitos certos parecem se sair melhor do que as outras. Elas estão fazendo o que é mais importante com regularidade e, consequentemente, todo o resto fica mais fácil. Me parece uma descrição do que o James Clear chama de hábitos angulares, que a gente já falou sobre isso aqui, né? Na leitura desse livro. Pois bem, três grandes ideias para a gente fechar o episódio, aí eu passo aqui para o grande Bruno. Primeira, não seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa com hábitos poderosos e use a disciplina seletiva para desenvolvê-los. Desenvolva um hábito de cada vez. O sucesso é sequencial, não simultâneo. Ninguém tem disciplina para adquirir mais de um hábito poderoso ao mesmo tempo. As pessoas extremamente bem-sucedidas não são sobre-humanas. Apenas usaram a disciplina seletiva para desenvolver alguns hábitos significativos. Uma de cada vez, com o tempo. 3. Dê tempo suficiente a cada hábito. Mantenha a disciplina por tempo suficiente para que ela se torne rotineira. Novos hábitos demoram, em média, 66 dias para se formar. Assim que um estiver estabelecido, solidamente você pode incrementá-lo ou, se for adequado, criar outro. Se você é o que faz repetidamente, a realização não é uma ação que você executa, e sim um hábito forjado em sua vida. Você não precisa procurar o sucesso. Use o poder da disciplina seletiva para criar o hábito certo e resultados extraordinários irão ao seu encontro. Bruno Maia Soares.
Esse capítulo aqui, quando eu li a primeira vez, eu tinha gostado muito dele. E continuo gostando. Eu lembrei que, na época até, eu gostei tanto que eu fiz um conteúdo ali para o Instagram relacionando com a ideia de poupar dinheiro. Né? Eu coloquei assim, como ter mais disciplina para poupar dinheiro? E aí eu já começava dizendo, você não precisa ter mais disciplina. Justamente trazendo um pouquinho do conceito que ele traz aqui, que é, você precisa até direcionar um pouco mais de atenção, até criar um hábito. Depois que você cria o hábito, você não está mais na caixinha da disciplina, e sim no hábito. Então, se torna uma coisa que, em teoria, você não precisa ter uma energia para realizar. Essa ideia eu gostei muito. E eu lembro também de uma live que eu vi por acaso, assim, de JJ, que é um cara que fala muito sobre esses assuntos, né? Que uma pessoa perguntou a ele como ter disciplina. E ele respondeu, assim, até com um nível de energia bem alto, assim, que me marcou bastante, que ele fez. Como ter mais disciplina? Não sei como é que eu vou... Como explicar como ter disciplina. Ter disciplina é filosofia e tal, e aí, né, deu a resposta dele. Mas isso me marcou, assim, que eu acho que, no fundo, ele tava querendo dizer isso, né? As coisas que eu faço, eu não me esforço pra fazer nesse sentido assim, né? De tipo, eu tenho que ser disciplinado. Eu construí um hábito, então eu não tenho esse nível de esforço. É meio que faz parte da minha filosofia de vida. Então, É uma outra forma de ver as coisas, de realizar e tudo mais.
Pois é. E aí, leitor? O que é que você nos diria se tivesse sentado conosco aqui? Seria legal, né, a gente chamar uns leitores para participar de umas leituras do Clube do Livro, porque um amigo meu, que grande amigo meu, marcamos de meio que uma pequena confraternização assim, né? Três grandes amigos não se viam há um bom tempo, se via assim, de sentar, conversar e tal, e ali perto do carnaval a gente marcou um encontro. Eu e dois grandes amigos meus. Um ficou preso no trabalho, não foi. O que teve um lado bom, porque eu fazia tempo que eu não tinha um momento a sós com esse meu amigo, né? Vai tomando gin, vai tomando gin. Daqui a pouco você está sob o efeito do gin. E aí ele virou para mim e disse assim, de longe, eu estou me colocando como uma referência. Talvez o Joel Jota seja uma referência. Porque todos esses demônios passam pela minha cabeça, né? Todas essas inquietações, as reflexões, puta merda, poderia estar fazendo mais, poderia estar, não sei o quê. Mas ele fez assim: porra, meu irmão, como é que tu mantém essa disciplina? Eu disse, como assim? Porra, velho. Tu diz não pra caralho. Tu pratica atividade física. Não importa o que aconteça, desde sempre, desde moleque e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, eu nem lembro o que eu tava tomando gin, o que é que eu respondi, mas eu fiquei depois meditando assim: por que essa percepção de alto nível de disciplina, assim, né? O tanto que isso é profundo, assim, ou seja, eu vou pegar o teu exemplo. Eu não sei até onde, pro Joel, ele não tem queixas parecidas, mas num patamar de sucesso diferente. Retornando um pouco ao Stallone ali de. Quando chegar lá, eu achei que seria tranquilo e, na verdade, velho, problemas são maiores.
Se pegar o caso do Joel, ele era nadador. O próprio capítulo aqui cita Phelps. Joel não foi Phelps, né? E hoje ele é uma referência no assunto. Então, talvez seja uma dor para ele.
Total, mas percebe que é foda assim, né? Eu tô lendo um. Comecei a ler a biografia do Elon Musk, né? Ele teve uma infância bem dura, assim, na relação com o pai dele. E ele diz assim: velho, a adversidade aqui foi um grande presente para mim. Porque muito da minha postura maluca e tal, não sei o quê, mas essa casca dura vem daí. E olha que maluco. Pro Joel assumir essa posição de referência, de disciplina, ele precisa, ele ter essa patente de falar, fui nadador, e o esporte ensina muito sobre disciplina, então posso falar sobre disciplina, ou nos investimentos o Bruno Perini poder falar assim, fui militar, e é uma escola de disciplina, parará, então, pô, disciplina dos investimentos, qualquer que seja a conexão aqui, né? Isso faz todo sentido hoje. Mas nessa transição, porque é uma coisa mais perdida do que um nadador que é coach, você, pô, peraí, pô, tu é atleta ou tu, sabe? Tu ensina as pessoas a terem produtividade. Que porra é essa? Então. Só me dá um pra gente fechar aqui também, né? Não ficar numa divagação meio ampla demais. Me dá um pouco de. Os paulistas falam assim, né? Me dá um pouco de bode, né? Me dá um pouco de. Putz, cansaço, assim. Essa ideia de que. Tá vendo o Michael Phelps? Pessoas de sucesso fazem isso. Porra, velho. Sabe? Então, eu gosto da ideia que você curtiu. De falar, ó. Até pra entender que o tamanho de esforço dedicado é menor, né? É só o esforço necessário para tornar um hábito. Depois disso, entra no piloto automático. Isso serve para várias coisas na vida. Esse conceito aqui, pô, não aguento ficar nessa parada para sempre, mas eu aguento um tiro mais curto aqui e vamos ver o que é que acontece. Então, isso aqui é muito útil. Agora, tentar estratificar a partir de dois exemplos, que, pô, assim pessoas de sucesso funcionam. Fui para um jantar sábado, tá? Conversando com um cara, e o cara trabalha com vendendo eletrodoméstico. Né? Aí, pô, tá tentando entender a história do cara, perguntando e tal. Normalmente faço isso. E o cara dizendo assim, velho, também tomando um gin ali, o cara mais, né, falando mais, assim, Artuzão, o negócio da gente mudou na pandemia, velho. Quem te vendeu de sofá? Puta que pariu, era um negócio assim, maluco, porque o cara, que era a tese do varejo na época, né, o cara sentava uma vez na semana ali no sofá dele, e tudo certo, não era essas coisas todas, mas daqui a pouco o cara tá o dia todo no sofá, eu quero trocar essa merda aqui, eu quero uma televisão melhor e tal, não sei o que, ele disse assim, meu irmão, o que eu conheço de gente que vende, que vendia eletrodoméstico e tal, furniture, né, essas coisas pra casa e tal, meu irmão, todo mundo se fez, colchão e tal, o cara se fez na pandemia, meu irmão. Assim, e aí é um cara que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Assim. Ah, não, não, mas ele teve seus méritos e tal, não tenho dúvida nenhuma, né, assim, mas é... Será que eu posso pegar esse cara como ícone da indústria que ele atua e falar, vamos entender os traços de sucesso de fulano de tal e tal. Tem que ter muito cuidado aqui, né? Muito cuidado. Mas bem, temos mais um episódio, né? Temos mais um episódio cheio de convites à reflexão, né? Cheio de convites à reflexão, é, e que terá, obviamente, uma frase do episódio que o nosso grandíssimo Bruno Maia Soares vai trazer agora. Qual é, Brunão?
Dê tempo suficiente a cada hábito. Mantenha a disciplina por tempo suficiente para que ela se torne rotineira.
Pois bem, com isso, eu só acho interessante, assim, tem gente que adora, isso aconteceu com o Seres da Mente Milionária, né, eu recebi uma mensagem assim, caralho, velho, eu adorava esse livro, meu filho, escutando o episódio, eu tava ficando puto com o livro, comecei a discordar e tal, mas essa é uma confusão do bem, né, tá aqui pra criticar. É... Pois bem, com essa frase do episódio, nos despedimos desse, muito obrigado pela sua companhia, se você achou que vale a pena, compartilha com um amigo ou uma amiga esse episódio, é super fácil de fazer isso, é... Avalia, tá? Tem como dar 5 estrelas aí no aplicativo de streaming que você nos ouve. É, te custa 1 segundo, mas faz a diferença aqui pro nosso trabalho. E eu espero encontrar com você no próximo episódio. Um forte abraço, até a próxima.